Ajudante digital, tenho 82 anos e não consigo entrar no aplicativo meu INSS. Fica pedindo uma tal conta gov.br. O que faço?
Olá, pessoas que parecem ter entrado em um looping temporal toda vez que tentam acessar algum serviço usando a conta gov.br. Esta é a estreia da terceira temporada da coluna Ajudante Digital. A nossa pergunta de abertura tem a ver com a necessidade de muitos idosos em usarem o aplicativo Meu INSS para ver se foram, ou não, notificados de algum desconto indevido do esquema criminoso investigado pela Polícia Federal.
Oiê, Robozita na área para dizer que a gente soltou uma edição especial sobre as barreiras digitais que pessoas idosas enfrentam.
Robozito também tá on. Essa edição está disponível nas plataformas de podcast. Procure pelo episódio 16 com o título Meu INSS versus Idosos.
No episódio de hoje, a gente vai responder algumas dúvidas de quem precisa acessar os serviços do governo pela conta gov.br. Para isso, a gente entrevistou a Luana Roncarati, secretária adjunta do Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Olha só, como eu conversei com ela por mais de uma hora, a gente resolveu separar somente alguns trechos da entrevista como se fosse um tira-dúvidas no estilo ping-pong, para usar um jargão jornalístico.
Ping.
Pong?
Ping. A gente não foi chamado para a conversa, então vamos ficar aqui só no ping-pong.
Ai, ai. É tão bom estar de volta.
Simbora. Luana, bem-vinda ao Ajudante Digital e obrigado pela disponibilidade.
Leiberson, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, explicando como o GovBR vem funcionando.
Ping.
Explica pra gente qual é o papel da conta gov.br na vida das pessoas.
O gov.br surge com essa missão de facilitar essa interação do poder público com as pessoas e da busca das pessoas pelos seus direitos, pelos serviços públicos que elas podem acessar. É uma plataforma que conta com mais de 167 milhões de CPFs de pessoas que podem acessar, que podem se autenticar e que podem requisitar mais de 4.500 serviços do governo federal que estão à disposição.
Pong.
Quando é que essa plataforma surge?
O decreto da plataforma de cidadania digital, ele é publicado em 2016 e ele já traz a lógica do GovBR, depois ele é ajustado com um login único, com a possibilidade de automações e de disponibilizar serviços digitais. Em 2017, você tem uma lei que é chamada meio que a Lei Usuário de Serviços Públicos, que também traz mais alguns elementos, inclusive, aí em 2019 você passa a ter o decreto criando o portal unificado GovBR. Mas ele, de fato, ganha mais escala e começa a ser disponibilizado principalmente a partir de 2020.
Ping.
Mas me explica uma coisa, como é que vocês garantem que a pessoa que criou a conta é ela mesma?
Uma forma das pessoas garantirem ainda mais segurança nos seus acessos ao GovBR é justamente buscar elevar o nível da sua conta. A gente tem três perfis de acesso, o bronze, o prata e o ouro, que eles se diferenciam entre si pelo nível de segurança e garantia ali de que aquela pessoa é ela mesma. No perfil bronze, a pessoa acessa usando uma senha. É o nível mais elementar, basicamente feito com informações da base de dados do governo, né? Na sequência, a gente tem o nível prata, que é um nível intermediário, que já traz a validação biométrica. Então, além de ter a senha, a pessoa faz o acesso também utilizando a biometria facial, que traz um nível de segurança um pouco superior. O nível mais alto de segurança é o perfil ouro.
E para chegar no prata, o que é necessário?
Em geral, os serviços, os benefícios, os direitos que envolvem valores, que envolvem algum encargo importante, em geral, você precisa fazer o acesso por meio da conta prata ou ouro. Esse nível prata, ele pode ser acessado a partir do perfil que essa pessoa tenha, com base em conferências que o GovBR faz com a base de dados de trânsito, do Senatran. Então, se a pessoa tem a carteira de motorista, é GovBR. jovem pode fazer essa checagem, ou se ela é servidor público, ou se ela tem uma conta em algum dos bancos credenciados. Hoje são 14 instituições financeiras que já usam também a biometria dos seus clientes.
De fato, o melhor mesmo é o nível ouro. O que eu preciso fazer para isso?
O perfil ouro tem o máximo nível de segurança, e aí ele faz a conferência, a checagem biométrica com a base da justiça eleitoral, que já, ou por meio de um certificado digital, ou a carteira de identidade, a nova, sim, carteira de identidade nacional.
Pong. E para quem tem alguma dificuldade na hora de fazer o reconhecimento facial?
Caso ele tenha alguma dificuldade em fazer a validação facial, né, em fazer ali a verificação biométrica, é muito importante destacar que já é possível que ele faça isso com a câmera traseira do celular, contando com a ajuda de alguém. Então, é importante que eles busquem uma pessoa de confiança para fazerem isso e podem usar a senha. Então, aí já fica um pouco mais fácil deles conseguirem uma conta mais segura. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que eles busquem proteger a sua conta. Buscar habilitar o segundo fator de autenticação. É uma demanda a mais ali, que eles vão ter que lidar com um código a mais, mas traz mais segurança para eles, né? Se eles puderem também habilitar o gerenciamento dos dispositivos para eles escolherem que só aquele celular ou aquele computador que de fato vai ser o dispositivo que eles vão usar, isso não vai permitir que terceiros usem outros dispositivos para acessar a conta dele.
Luana, o acesso digital nem sempre significa autonomia. E para quem não consegue sequer criar a conta ou não tem familiaridade com esses recursos digitais?
Por regra, a transformação digital não permite uma substituição completa, então é importante que os órgãos administrem ali, eventualmente, outros canais, outras formas de solicitação desses serviços.
No caso específico da conta gov.br, tem algum suporte presencial?
E aí a gente tem uma outra frente, que é um projeto que a gente vem chamando de Balcão Gov.br, uma forma de um atendimento presencial. Hoje a gente já tem mais de 50 pontos de atendimento nas várias regiões do país, que aquelas pessoas que têm alguma dificuldade ou de conectividade ou de uso da tecnologia em si, que precisa de algum apoio, precisa recuperar uma senha e não está conseguindo, né, e quer ter um atendimento presencial, que é possível que elas busquem esses postos de atendimento. Em geral, a gente vem fazendo um trabalho com estados e municípios para que esse posto de atendimento funcione ali onde geralmente funcionam as centrais de apoio de estados e municípios, né? Então, aqui no Distrito Federal você tem o Na Hora, em Minas você tem o UAI. O nosso plano é que até o ano que vem a gente chegue a 1.000 postos, né? 1.000 pontos de atendimento.
Vem cá, e para evitar golpe ou problema com a segurança, quais seriam as dicas mais importantes?
Dica 1.
Cuidar das suas contas digitais. Por exemplo, a conta Gov.br é uma conta muito importante que as pessoas usam para diversos fins e que trazem ali a possibilidade da pessoa se identificar para várias aplicações, né, inclusive do governo, acessar seus direitos, cumprir seus deveres. Então, é muito importante que as pessoas protejam a sua conta.
Dica 2.
Como é que elas podem proteger a sua conta, né? Isso. Então, é buscar usar o segundo fator de autenticação, entender ali quais são os dispositivos de segurança que essas aplicações trazem.
Dica 3.
Então, no caso do Gov.br, tem um segundo fator de autenticação, tem a identificação dos dispositivos de confiança. Então, outras pessoas não vão poder utilizar a sua conta se não tiver junto com você, se não tiver o código, se não tiver no seu computador ou no seu celular. Esse é um caminho muito importante.
Se você quer entender melhor o que é autenticação em dois fatores, o Ajudante Digital tem um episódio só sobre isso.
E aqui eu vou repetir o que falei lá. Ok, eu sei, é um pouco chato. Mas é necessário?
Sim!
Então, vale a pena o esforço.
Dica 4.
Dica também é tentar fortalecer ao máximo a sua conta, de preferência buscar ter ali a sua conta ouro, seja por meio da SIM, seja por meio de certificado digital, né? Então, é a forma mais segura que a gente tem ali de trabalhar e de usar a conta Gov.br.
Dica 5.
O outro ponto também é tomar muito cuidado com a disponibilização de senhas e de informações para terceiros. não compartilhe com terceiros. Mesmo se você precisar de ajuda para fazer o reconhecimento facial, faça isso com pessoas de confiança, com um filho, com um parente, né, com um amigo, pessoas que você conheça, para que essas pessoas não estejam buscando tirar fotos ou capturar a sua biometria para outros fins que você não conhece.
Ping.
Pong.
E se uma pessoa perdeu o celular ou ele foi roubado, o que pode ser feito?
Está disponível o atendimento vinculado à conta gov.br, que a pessoa pode acessar pelo gov.br/atendimento ou gov.br/chat, chat, em que ali ela vai conseguir desvincular a conta da celular, recuperar a sua conta com a devida autenticação e verificação se ela é aquela pessoa mesmo. Então, você tem um caminho ali para recuperar e reportar ali qualquer eventual problema que você tenha com a sua conta. É um atendimento online, mas é humanizado, é com uma pessoa.
Perfeito. Muito obrigado e eu fico à disposição também, viu?
Obrigada,
um bom trabalho aí pra você.
A gente agradece a participação da Luana. Aproveitem as dicas que ela passou e lembrem-se que, às vezes, as coisas levam tempo. Não é porque você não conseguiu de primeira que tem que deixar de usar os serviços digitais que você tem direito. Tem críticas, dúvidas ou sugestões sobre a conta.gov ou sobre qualquer assunto desse mundo digital? Então escreva para nós nos comentários do Spotify ou envie um áudio ou texto para o nosso WhatsApp.
1197-469-0138.
É isso, o Ajudante Digital fica por aqui, mas você pode reler ou compartilhar esse Tira Dúvidas acessando a transcrição no site da Rádio Agência Nacional.
Este episódio usou sons de ping-pong para efeitos meméticos.
Até a próxima semana. Tchau!